Eu estou muito feliz nessa manhã, porque é uma manhã em que nós podemos marcar a nossa comunidade pela lisura, pela transparência, pela prestação de contas. Eu quero pedir que você pegue aí a sua Bíblia, abra comigo em dois textos. Primeiro, o texto que eu vou ler é a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, e depois vou ler o Evangelho de Mateus, capítulo 6. Estamos numa série bem curta sobre fecha a porta. Nós falamos sobre fecha a porta para o diabo, falamos sobre fecha a porta para a acomodação, e agora eu quero rapidamente pensar sobre fecha a porta para mamom. Então, vá comigo nesses dois textos. Primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6. Vou ler do versículo 6 ao versículo 10. Feche a porta para mamom. É uma boa porta para a gente fechar, a fim de iniciarmos 2024 da forma correta. O texto diz assim, primeira carta escrita por Paulo a Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 6. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Versículo 7. Pois nada trouxemos para este mundo, e deste mundo nada podemos levar. Por isso, se você tem o que comer e tem com que se vestir, esteja satisfeito. Versículo 9. No entanto, os que querem ficar ricos ou transformarem a riqueza na finalidade última da vida, acabam caindo em tentações, em ciladas, em muitos desejos insensatos e nocivos que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muitos sofrimentos. Volte aí à página da sua Bíblia, ou, se você estiver acessando no seu aparelho, Mateus capítulo 6, vou ler apenas um versículo, que é o versículo 24. A Bíblia diz assim, acessar é mais rápido, aqueles que estão manuseando, demora mais um pouquinho, mas diz assim, está aqui na tela para facilitar você. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou seja, dedicar-se-á a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Se existe uma porta que nós também precisamos fechar, além da porta para o diabo e a porta para a acomodação, é exatamente o que estamos chamando nessa manhã de porta para mamom. Dois textos escolhidos para introduzirmos a prestação de contas na nossa comunidade. Primeiro texto, Paulo escrevendo a sua carta para o filho na fé Timóteo. Timóteo, um jovem pastor, foi pastorear a igreja de Éfeso numa zona ou numa cidade portuária, muito importante. E Paulo agora, com o seu cunho pastoral, preparando Timóteo para o desafio daquela grande comunidade, Paulo ressalta a importância do dinheiro na vida e na história humana. É por isso que Paulo, no texto, já no último capítulo da primeira carta, Paulo ele diz para Timóteo que o amor ou a adoração ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo chega a dizer que por cobiçar o dinheiro, muita gente começa a sofrer tentações, começam a cair em desejos nocivos e acabam em destruição. Ou seja, Paulo está dizendo que o amor idólatra, a ganância, a cobiça, o egoísmo, tudo isso transforma o dinheiro ou descaracteriza dinheiro como dinheiro e eleva o dinheiro à categoria de uma divindade. Paulo está dizendo exatamente o que Jesus já havia instruído os seus discípulos. Por isso, eu fiz questão de voltar lá em Mateus, capítulo 6, versículo 24. Jesus, no que nós conhecemos como Sermão da Montanha, embora saibamos que não era um mero sermão proferido, mas era a instituição de uma doutrina a ser obedecida e seguida, Jesus, depois de falar a forma como deveriam orar, a forma como deveriam jejuar e até mesmo a forma como deveriam ofertar, Jesus Jesus, no versículo 24, ele ensina os seus discípulos sobre o perigo de nos tornarmos adoradores ou nos tornarmos escravos do dinheiro. De acordo com o pensamento de Jesus, o dinheiro tem a capacidade de roubar o nosso coração. Ou seja, no pensamento de Jesus, quando utilizamos os nossos recursos ou os recursos que Deus nos entrega para finalidades corretas, nós não apenas somos abençoados, mas glorificamos aquele, honramos aquele que nos entregou tudo o que possuímos. Por quê? Porque o diabo odeia contribuições que são realizadas, inspiradas pelo Espírito Santo. Ô irmão, reage só um pouquinho aí. Diz amém. Ok. Vai ter rabanada, fique calmo. Tanto Jesus quanto o apóstolo Paulo, em épocas distintas, estão imbuídos da mesma temática. Estão com os pés posicionados no mesmo terreno. O perigo que o dinheiro pode oferecer na vida de um ser humano. É por isso que, de forma muito específica e bem intencional, eu estou entendendo Deus nos mandar nessa manhã fecharmos as portas para mamom. Ou seja, o dinheiro pode deixar de ser dinheiro e se tornar mamom. O dinheiro pode deixar de ser dinheiro e se tornar uma divindade. E quando o dinheiro deixa de ser dinheiro e se torna mamom? Dinheiro, ele deixa de ser dinheiro e se torna mamom quando o dinheiro passa a fabricar escravos. É por isso que Jesus está dizendo, ninguém pode servir a dois senhores. Por certo, vai amar um e odiar o outro, vai se dedicar a um e vai desprezar o outro. Ninguém pode servir a Deus e a mamom, a Deus e ao dinheiro. O dinheiro, quando é dinheiro, ele é uma bênção. Mas quando o dinheiro se transforma em mamom, se torna uma destruição. Quando o dinheiro é escravo, ele se chama dinheiro. Mas quando o dinheiro começa a dominar, ele se chama maldição. E aí nessa manhã, o Espírito Santo vai iluminar bem a sua mente, a fim de você entender em que terreno você está. Se você está no terreno da bênção ou se você está no terreno da maldição. Se você está no terreno de usufruir bem o que Deus está te dando para os propósitos eternos, ou se você está sendo dominado pela bênção que Deus lhe dá, dando à bênção a oportunidade de controlar o seu coração e desviar você do propósito central. Eu fiz um estudo rápido. Não foi no Lexical, não foi em comentário bíblico, foi no Google. E o Google me mostrou que nas páginas do Novo Testamento existem, anote isso por favor, existem 215 versículos abordando o tema fé, só no Novo Testamento. Quantos versículos? 1, 2, 3 e já. 215 versículos abordando o tema fé. O Google também me mostrou que existem 218 versículos tratando do tema salvação. 215 para fé, 208 para salvação. Agora olha que coisa impressionante. O Google me apontou 2.084 versículos se referindo ao dinheiro. Ou seja, o Novo Testamento fala mais sobre o dinheiro do que qualquer outro tema acerca da vida cristã. E por que será? É óbvio, porque nenhuma outra coisa tem o poder de roubar o coração do homem como o dinheiro traz em si mesmo o potencial. Não é à toa que Jesus disse que o dinheiro pode deixar dinheiro e pode ser elevado à categoria de Deus. O dinheiro tem se tornado o maior líder ou o maior ídolo em potencial na vida de tanta gente. O dinheiro deixa de ser dinheiro e se torna maldição quando as pessoas começam, por exemplo, a praticar o que é ilícito para ganhar mais dinheiro. O dinheiro deixa de ser dinheiro e se torna mamom quando, por exemplo, as pessoas pensam que é necessário consumir alguma coisa para ter significado na vida, quando na verdade a gente já aprendeu que os vazios que trazemos em nós não podem ser preenchidos com experiências que o dinheiro pode comprar, mas os vazios que temos só podem ser satisfeitos com a presença do Espírito Santo. Existe rico que é pobre, existe pobre que é rico. Existe pobre que é rico, que apesar da escassez de recurso, consegue encontrar satisfação para viver e sono tranquilo para desfrutar. Mas existe rico que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que traz sentido para ele é a riqueza que possui. Perdeu a riqueza, perde o sentido da vida. Eis o nosso desafio, entrarmos em 2024 declarando de quem nós somos servos. De Jesus ou de Mamom? Quando o dinheiro deixa de ser dinheiro, quando se adota a cultura, por exemplo, do descartável, quando a gente passa a viver de substituições e acúmulos de coisas sem qualquer precedente. Pessoal, dinheiro deixa de ser dinheiro e se torna uma maldição quando em nome da aparência, ou por exemplo, em nome da imagem, a gente começa a negociar a autenticidade. A indústria da estética se tornou uma das indústrias mais ricas do tempo atual. Por quê? Porque hoje, de fato, o ético vale mais, ou o estético vale mais do que o ético. O que eu aparento ser por fora camufla quem, na verdade, eu sou por dentro. Até porque no mundo midiático, na videoesfera, eu sou valorizado pela aparência que eu tenho, não pela essência que eu carrego. É por isso que na rede social a gente só demonstra a parte do eu que a gente julga que vai impressionar. A parte do eu que a gente conhece, sabe que é podre, a gente esconde ou camufla com um filtro. É ou não é, gente? Ô, irmão, vamos vibrar aí, irmão. Eu estou animado. Logo mais tem festa das células. Quando o dinheiro deixa de ser dinheiro? O dinheiro deixa de ser dinheiro quando se acredita que o dinheiro é o caminho para uma vida de prazer permanente. Ah, eu tenho aprendido que quando o egoísmo e a avareza dominam, a generosidade é sufocada. Já dizia o grande sábio que o que Deus me dá, eu não posso usufruir tanto ao ponto de me esquecer da responsabilidade diante de Deus que eu tenho de ser a resposta dele para aquele que está necessitando. Fecharmos a porta para Mamom nos obriga a tratar dinheiro como dinheiro e nos obriga a impedir que dinheiro se transforme em Mamom. O que o dinheiro é para você? Eu vou entrar aqui na nossa prestação de contas. Eu digo para você, o dinheiro para nós aqui na segunda igreja é dinheiro. Eu vou repetir. Se você tivesse entendido, você ia dizer amém. Por isso que eu gosto de estar lá no meio dos meus irmãos pentecostais. Eles já estavam correndo, vibrando. E você está aí assim para mim. Uhum. Glória a Deus. O que é o dinheiro aqui na segunda igreja? Dinheiro é? Dinheiro. Tem irmão pentecostal aqui no meio aqui, irmão? Ah, tem. Tem alguns. Já dá para animar um pouquinho o ambiente. Fecharmos a porta para Mamom vai nos exigir tratar o dinheiro como? Dinheiro. E uma das formas de fazermos isso, sabe qual é? Entendendo o que significa dízimo. O que é dízimo? Eu me lembro, ainda lá em São Mateus, eu aprendi com o meu saudoso pastor, faleceu, Elias Teófilo. Aprendi com os meus pais, que estão aqui na celebração. Aprendi com líderes que eu tive na minha vida e que me influenciaram positivamente. Que sempre que eu recebesse o meu sustento, o meu salário, a primeira coisa que eu deveria fazer era o quê? Não era dar o dízimo, era tratar como prioridade o que é prioridade. Eu me lembro uma vez lá em São Mateus, o dinheirinho caiu na conta. Eu sentei, estava no sofá, abri o computador, e eu tenho a minha planilha. E eu estava lá, já fazendo o lançamento do dízimo. E uma das minhas filhas estava ao meu lado, e aí perguntou, naquela época, era um pouquinho menor, ou eram menores. O que é isso aí? Ah, isso aqui papai está devolvendo o dízimo. Quanto que é? É tanto. Isso é muito ou é pouco? Depende. Papai recebe tanto e devolve isso. Papai fica com tanto para administrar. Isso aqui é muito ou é pouco? O que vai determinar a sua concepção, se o que você devolve como dízimo é muito ou pouco, é exatamente a forma como você trata a bênção que Deus te entrega. Porque se você diz que o que você devolve como dízimo é muito, você está dizendo que o que Deus te dá como todo é muito. Quer devolver menos como dízimo? Peça a Deus para te dar menos. Ô, irmão, não precisa ser bom em matemática, viu, Osley? Está lá embaixo. É só saber ser coerente. Se a palavra dízimo significa décima parte, e eu digo que a décima parte é muito, estou dizendo para Deus que os 100% são muitos. Então eu quero devolver menos, então, Senhor, por favor, passe a me entregar menos. Porque a única coisa que eu quero ser é fiel. E para eu ser fiel entregando menos, o Senhor também precisa ser muito bondoso atendendo a minha oração de receber menos. Segunda igreja, aprenda, dízimo não se dá. Dízimo não se paga. Dízimo nem mesmo se entrega. Dízimo se devolve. É décima parte. Na verdade, o devolver dízimo é resultado da graça divina. Ô, irmão, recebe aí em nome de Jesus. Devolver dízimo é desfrutar de um favor do céu. Devolver dízimo é depositar a confiança no projeto divino mais do que deposito confiança no projeto humano. Devolver dízimo é declarar com a própria vida que tudo que eu tenho recebi de Deus e pertence a Deus. Na verdade, o devolver o dízimo não pode ser encarado como uma obrigação. Tem gente que trata o devolver dízimo como pagamento da mensalidade de um clube, de uma agremiação. É como quem diz, eu devolvi o dízimo, bati a minha cota. Oi, irmão, olha para cá. Eu estou animado, vocês não estão. Eu sei que falar de dinheiro não anima, mas... Tem gente para ser liberto de mamão hoje aqui, em nome de Jesus. Eu fico imaginando. Sabe, devolver o dízimo é um favor do céu sobre nós. Você acha mesmo que Deus depende do recurso que Ele nos dá para fazer o que Ele quer? Irmão, graça é você participar de algo apesar do seu demérito. Graça é você participar de algo apesar de você não ter merecimento. Eu e vocês não merecemos participar daquilo que Deus está fazendo por graça. Por favor do céu, Ele nos inclui no projeto e ainda nos dá o recurso necessário para que através da nossa boa administração sejamos supridos nas nossas necessidades e participemos da alegria de sermos resposta de Deus no suprimento da necessidade do outro. Não pode ser encarado como uma mera obrigação. Devolvi o dízimo. Tem quanto para pagar esse mês? Cento e alguma coisa? 164. Não, eu já devolvi o dízimo. Eu gosto de olhar para Atos capítulo 2, porque aquela igreja, ela dá uns exemplos bacanas para a gente. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, a igreja que surgiu lá em Jerusalém, quando o Espírito Santo foi derramado 50 dias após a Páscoa, durante a festa de Pentecostes. Eles permaneciam unânimes na doutrina dos apóstolos, do partir do pão, na comunhão e nas orações. Atos 2, 42 em diante. Em todos eles havia temor, eles se reuniam no pátio do templo e comiam juntos. Aí vem um versículo interessante assim. E vendiam propriedades e bens. E repartiam conforme a necessidade que cada um tinha. Por que será que eles vendiam propriedades e bens? Óbvio, porque o padrão de doação deles lá era muito diferente do nosso padrão de doação hoje. Pessoas vendem propriedades e bens quando o recurso disponível já não está mais disponível. Ou seja, eu tenho uma necessidade para ser suprida, mas não tenho recurso suficiente para suprir. O que, que eu faço? Eu lanço mão de algo que eu tenho para que agora, tendo o suficiente quanto recurso, possa suprir a necessidade. Por que eles vendiam propriedades e bens? Porque o padrão de contribuição não era a disponibilidade ou capacidade que se tinha, mas era a necessidade que gritava. Não importava se tinha ou se não tinha. O importante era suprir a necessidade. Hoje o nosso padrão é diferente. Nós não contribuímos mediante necessidade que existe. Nós contribuímos mediante possibilidade que temos. Nós entregamos o que achamos que podemos entregar. E depois falamos assim, Deus vai enviar o anjo. Quando é que a gente vai parar de falar que Deus vai enviar o anjo e a gente vai começar a se apresentar como um anjo enviado de Deus para ser a resposta do céu, para suprir a necessidade que está ao nosso redor? Dízimo deve ser motivado pela alegria de participar no investimento do reino de Deus, gente. O que entregamos a Deus é, antes de tudo, fruto do que Ele nos dá. Ou não? Na verdade, nós dizimamos não porque cumprimos uma disciplina legalista. Nós dizimamos não porque simplesmente cumprimos uma regra. Nós dizimamos porque amamos. Nós dizimamos porque somos obedientes à palavra. Nós dizimamos porque somos gratos ao Senhor por tudo que recebemos de suas mãos. Não dormi ao relento, existe trapo para cobrir a minha nudez, existe saúde no meu corpo, existe pão sobre a minha mesa, existe paz sobre a minha vida. Ô irmão, só não glorifica a Deus quem tem a mente completamente impedida de perceber o quanto Deus é generoso conosco. Portanto, fechar a porta para mamão é entender primeiro o que é o dízimo e segundo, é tratar as coisas importantes como verdadeiramente importantes. As coisas mais importantes precisam vir primeiro. Irmão, levanta a mão direita aí. Você sabe que não significa nada, mas levanta a si mesmo. Olha para cá, por favor. Não, é sério. É para pegar mesmo. E eu estou pedindo o Espírito para pegar você. Você que está aí na praia, aí, ó, gastando esse dinheiro aí com um monte de coisa. Estou pedindo para pegar você agora. Olha aqui. Ó. As coisas mais importantes vêm primeiro. Amém ou não amém? Fica com a mão lá em cima, você está baixando, é lá em cima. A forma como você lida com o que você recebe revela com destaque quais são as suas prioridades. Eu vou repetir. A forma como você lida com o que você recebe revela com destaque quais são as suas prioridades. Pode abaixar. O seu orçamento fala mais do seu coração do que dos seus gastos. A sua planilha revela mais para que direção está o seu coração do que as suas próprias palavras. O princípio de contribuição é um princípio bíblico. Alinhar vida e atos com os princípios de Deus, irmãos, nos faz ser encontrados pelas bênçãos de Deus. Interessante que o texto do Velho Testamento, ou do Antigo Testamento, ou do Primeiro Testamento, o texto diz que as bênçãos de Deus perseguirão os filhos de Deus. Olha que coisa interessante. E a gente fica aí tentando encontrar a bênção. Eu vim pegar minha bênção. Não é eu pegar não, irmão. A bênção de Deus que me pega. Está vendo como é que o negócio é ao contrário? Eu vim pegar. Não, você não veio pegar. Irmão, eu ainda vou inventar aqui. Eu quero ser pegado. Eu vou inventar. Eu falei errado, de propósito. Por isso que eu falei que eu ia inventar. É porque tem gente aqui que é muito exigente, entendeu? Não sou eu que fico correndo atrás. Deus conhece o meu CEP. Deus sabe onde eu moro. E Ele sabe exatamente o momento exato para fazer chegar ao meu endereço que eu preciso. Eu só preciso encontrar o caminho do princípio. Mas é mesmo, mas fica mais quietinho. diferentemente do que muitos pensam, e principalmente aqueles que possuem uma mente inclinada para o pecado. Eu vou repetir. Tem muita gente conectada. Diferentemente do que muitos pensam, e principalmente aqueles que têm a mente inclinada para o pecado, nós não falamos sobre contribuição, sobre princípio do dízimo, simplesmente porque Deus precisa de dinheiro. Claro que não. Sabe por que nós falamos desse assunto? Nós falamos por conta da consciência que temos de participarmos do que Deus está realizando. Pessoal, Deus não precisa de dinheiro. Na verdade, Deus não precisa da gente. Se Ele criou o mundo sem se utilizar de matéria-prima, você acha mesmo que Ele precisa de você para alguma coisa? Basta olhar para si mesmo e ver que a matéria-prima não é tão legal. Então, Deus não precisa. Eu contribuo, eu não estou fazendo um favor para Deus. Na verdade, estou desfrutando de um favor que Deus me dá. Nós temos necessidade. E caso você deseja descobrir o mistério de uma vida abençoada, você precisará observar o princípio de tratar como primeiro o que precisa vir primeiro. O discurso em ter Deus como primeiro, ele pode ser bonito, gente. O discurso de ter Deus como primeiro, ele pode ser bem construído, mas na verdade é o nosso orçamento que vai revelar quais são as nossas prioridades. A forma como você elabora o seu orçamento e administra a riqueza que Deus te dá revela quem é mais importante para você. Tem gente perdendo o sono e vivendo mais preocupado em não ficar pobre do que agradar a Deus. Irmão, sinceramente, eu já fiz muitos sepultamentos. Pastor Roberto Copacabana, nosso amigo, ele conta os sepultamentos. Eu não conto. Mas ele conta. Ele já fez mais de 130 sepultamentos. Ele vai contando. Eu já fiz muitos sepultamentos. E eu vou dizer para você, eu nunca vi chegar lá um caminhão de mudança no cemitério. Eu nunca vi o caixãozinho ser levado com reboque. Eu nunca vi carro funerário com carro assim. Eu nunca vi. Infelizmente, com o passar dos anos, tem muita gente, cristãos bem-intencionados, coração bom, porém mal informado, reagindo à mensagem sobre dízimo. Eu encontro alguns aqui, eles afirmam que não devolvem porque dízimo faz parte da lei. Olha que coisa interessante. Não, dízimo é coisa da lei. Irmão, devolver dízimo para mim não é lei, é vida. Eu vou repetir. Não é lei, é vida. O princípio de consagrar a Deus a primeira parte já existia antes da lei. Por quê? Porque é um princípio que percorre toda a Bíblia. O que a maioria ainda não percebeu é que devolver o dízimo é um teste do nosso coração. Por exemplo, Mateus 6, o texto que eu li, Jesus disse que onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. O que você transforma como seu tesouro é o raio-x do seu coração. Ou seja, devolver o dízimo representa o teste do coração. Por quê? Porque devolver honra a Deus com aquilo que Deus me deu. Não é uma obrigação amarga. Não é um exercício religioso pesado, penoso, árido. Não é punição, gente. É oportunidade maravilhosa de participar no que Deus decidiu fazer. Aleluia. Quem diz amém para essa palavra? Amém. Vou entrar na prestação de contas com a seguinte conclusão aqui do pensamento. Existem quatro tipos de pessoas. Sempre existirão esses quatro tipos. Primeiro grupo estão aqueles que contribuem para aparecer. São os hipócritas de Mateus 6. Existe esse grupo. Gente que contribui e toca trombeta. Gente que contribui e acha que a sua contribuição faz escravos. Ou traz alguns direitos. É o primeiro grupo. Mas existe um segundo grupo. Não aqueles que contribuem para aparecer, mas aqueles que contribuem por obrigação. Me permita, por medo. Eles ficam assim, eu já ouvi um pastor dizer que se eu não devolver o dízimo, eu vou gastar muito mais com remédio. Ô, irmão, isso é teoria da conspiração e do terror. Que loucura. Não devolvi o dízimo, o carro quebrou. Quebrou porque ia quebrar mesmo, irmão. Tá ruim lá, tem que ir para manutenção. O meu está quebrado 2 meses. Tem gente que contribui para aparecer, tem gente que contribui por obrigação, por medo. Tem gente que contribui para barganhar com Deus. Não esconde a negociata. Já viu aquele que diz assim, se Deus me der um emprego, eu vou dar o primeiro salário. Não, você não vai dar o primeiro salário porque Deus te deu um emprego. Você vai devolver o primeiro salário como gratidão e amor por tudo que Deus faz e é para você. É diferente. Não é barganha. É como se assim, se Deus me der, eu faço. Esse ser, você já sabe. É condicional. Não funciona. Imagina mesmo se Deus tratasse a gente a partir das condições que a gente impõe. Ah, nem aqui estaríamos. Existem aqueles que contribuem para aparecer, existem aqueles que contribuem para barganhar, existem aqueles que contribuem por medo, por obrigação. Mas tem um quarto grupo, mão direita, recebe. Qual é o quarto grupo? Aqueles que contribuem motivados por uma visão. Não barganham. Não se sentem obrigados. Não fazem por medo. Não fazem para aparecer. Foram consumidos por uma visão. Já dizia o George Barna, se a visão de um homem é para um ano, plante trigo. Daqui a um ano você colhe o trigo que plantou. Se a visão de um homem é para uma década, 10 anos, plante árvore. Daqui a 10 anos você vai desfrutar da sombra da árvore que você plantou. Mas o Barna termina dizendo assim, se a visão de um homem é para a vida toda, não é trigo e não é árvore. É o quê? É gente. Plante pessoas. Quem planta pessoas contribui para a expansão do domínio ou do governo ou do reino de Deus. Em que tipo você se encaixa? Em que tipo você se encaixa? Na verdade, em que metro quadrado você está? Você é discípulo de Jesus? Você é discípulo de Mamom? Você se encaixa naquele grupo que existia na igreja de Éfeso, para quem Paulo está orientando Timóteo pregar? Cuidado, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu estou um pouquinho mais do que 20 anos no ministério. E eu digo com convicção, os que menos têm são os que mais se entregam. É interessante isso, né? É impressionante. Porque os que menos têm, como não têm muito, não precisam ficar fazendo tanta conta. E aí não se torna perturbado pelos muitos dígitos. É simples. Recebi isso, devolvo isso. Talvez seja por isso que Jesus, em Marcos capítulo 12, destacou a oferta da viúva pobre e condenou a entrega dos ricos de plantão. A questão não é o que se entrega, a questão é como se entrega. O que motiva você a fazer o que você está fazendo? Eu louvo a Deus, porque aqui na segunda igreja nós temos sido capazes de fazer coisas extraordinárias, mesmo diante de circunstâncias tão inconcebíveis, porque encontramos um exército na segunda igreja, que apesar da escassez ou da limitação, esse exército decidiu esticar a fé e colocar à disposição as 5 torradas e as 2 sardinhas para que uma multidão seja alimentada. A prova está aqui. Estamos concluindo 2023. 2023 está sendo um ano interessante para nós. Avançamos na transição. Deus nos movimentou de fases. Eu me lembro que em setembro, ao final da conferência, que marca o início do novo ciclo, o ciclo que nós estamos, o ciclo da expansão, eu fiz uma oração aqui. Talvez você vá se lembrar. Eu pedi a Deus que nos tirasse do ritmo de caminhada e nos conduzisse para a velocidade de uma corrida. Que ele acelerasse alguns processos. E é interessante que a gente fica tão focado no decorrer do ano que a gente perde o que Deus está fazendo. E aí quando a gente para, por exemplo, no domingo como esse, para prestar contas, a gente fica surpreso, abismado, assustado com tudo que Deus realizou. Hoje a nossa comunidade, ela está exatamente dessa forma. Quatro redes distintas, rede Zoe, rede Ruar, rede Move, rede Dynamos. Olha que coisa interessante, quatro redes, 332 células, 5.049 pessoas atualmente conectadas na nossa comunidade. Olha que coisa impressionante. Mas esse número, ele precisa ser apresentado de uma melhor forma. Essas 5.049 pessoas conectadas hoje à segunda igreja, números atuais do Célula IN da última semana. Olha que coisa impressionante. Nós tivemos um acréscimo de 617 novos membros em 2023. Pessoal, nós falamos lá no DNA que, segundo a estatística, 33% das igrejas possuem até 50 membros. 33% das igrejas possuem até 150 membros. 28% das igrejas possuem até 350 membros e apenas 5% possuem membresia acima de 350 membros. Em um ano, Deus fez acrescentar à nossa comunidade um valor muito acima do que a membresia de 95% das comunidades que existem hoje. Pelo poder do marketing? Não. Pelo carisma do líder? O carisma ele pode atrair, mas ele não faz permanecer. Líder carismático atrai, mas daqui a pouco perde. Porque ninguém consegue manter quem é velado o tempo todo. Uma hora o verniz para e a gente revela quem a gente é. 617 pessoas em um ano. Louvado seja o nome de Jesus. Podemos ou não podemos celebrar? Podemos celebrar. Agora, olha que coisa impressionante. De 2020 para cá, 1.924 pessoas novas conectadas à membresia da nossa comunidade. Ô, irmão, se isso não é crescimento, eu não sei. Alguns, assim, né? Alguns podem escrever modinha, não sei o que, tá, mas está demorando bastante, graças a Deus, né? E que demore mais. Que a gente avance ainda mais. Nós temos uma cidade para conquistar e nós vamos conquistar. O nosso trilho de crescimento. Estamos defasados. Porque com 332 células, estamos abaixo da nossa meta do ciclo, que era iniciar com 390 células. Em setembro de 2024, o nosso desejo é alcançar 470 células. Ou seja, eu estou falando de crescermos aproximadamente aí 42%. É um crescimento ousado, mas possível. Metas audaciosas são dadas para um povo aguerrido. E se existe algo que Deus tem depositado em nós, é coragem, é ousadia. Nós vamos avançar pela fé. Vamos ou não vamos, irmãos? Vamos avançar. Financeiro. Crescemos em membresia, consideravelmente. Louvado seja Deus por isso. O financeiro, por exemplo, nós crescemos 7%. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui, por favor, porque a porta para mamon precisa ser fechada mesmo. Talvez você diga assim, nossa, o crescimento baixo, 7%. A inflação cresceu 3,80 aí? Davi? 4? 3,84. conseguimos crescer a receita o dobro da inflação. Crescer 7% numa igreja, irmão, receita anual, assim, é milagre mesmo. Na verdade, ter dinheiro numa igreja é milagre. Porque ninguém é obrigado a contribuir, não ganha nada contribuindo e mesmo assim ainda contribui. Porque decidiu se tornar obediente à voz do Espírito que sussurrou. Olha que coisa interessante. Só que quando a gente pega a receita que a igreja teve anual e começa a considerar os membros, estatística, os membros financeiramente capazes, a gente chega àquele número ali surpreendente de R$ 178,64 como média de contribuição mensal. Ou seja, entre todos conectados, aqueles que estão na margem dos financeiramente capazes, que possuem algum tipo de sustento, o relatório está dizendo para a gente que cada um contribuiu mensalmente com um valor aproximado de R$ 180. Isso é verdade ou isso não é verdade? Eu fiz uma pergunta. Não, é verdade. Porque nós temos pessoas aqui que contribuem com muito mais do que R$ 180 por mês. Significa o quê? Que tem muita gente que não está contribuindo com nada, só com as suas críticas, com as suas insatisfações, com os seus queixumes. A obra de Deus não é para ser realizada com o muito de poucas pessoas. A obra de Deus é para ser realizada com um pouco de muitas pessoas. Então, se você, durante 2023, ficou nas garras de mamon, eu oro para que haja libertação sobre você e que você se torne discípulo de Jesus. Que o dinheiro para você seja apenas um dinheiro e mais nada, ou nada além do que isso. CCM, que coisa interessante. Líderes de células de adultos, 409 líderes formados. Se eu pego 332 células e digo, e o CCM diz que eu tenho 409 líderes de adultos formados, eu bati a minha meta rápido. Mas seria tão bom se fosse assim, como um jogo de tabuleiro, mas não é, porque liderar célula é altamente espiritual. Células de adolescentes, 23 líderes formados, ou seja, 432 líderes formados. Irmão, que coisa maravilhosa, louvado seja o nome de Jesus. Como a gente aprende no DNA, não tem estoque de líder pronto. A gente não vai na prateleira e pega um líder para suprir necessidade. Líder é formado, tem gestação, tem alfabetização, tem toda a capacitação, todo o preparo. Ah, olha os números surpreendentes. Alunos preparados para o batismo em 2023, 651 novos crentes foram preparados para o batismo. Ô, irmão, nós temos que celebrar. Coisa maravilhosa. Maravilhosa. Igreja cresce é no batistério mesmo, é no batismo. No nosso caso é a piscina. Igreja que cresce com membro de outra igreja, de fato não é igreja. Igreja ganha gente que está perdido. Igreja ganha gente que está nas drogas. Apresentar sucesso de igreja com audiência de celebração é fracasso. Porque para ter audiência, basta dar uma boa comida. E eu já disse para vocês que restaurante cheio não significa comida saudável. Pode ser comida barata, saudável não. Tem comida que você come num restaurante que está cheio e depois você fica aí com intoxicação, fica com diarreia, depois da sétima vez no banheiro tem que correr para o hospital para entrar no soro e tomar lá o remédio. Que coisa maravilhosa. Olha aqui, ó, números de matrículas do CCM. 21, 22, 23, beleza? Entenderam aqui, ó? Coluna 21, do meio 22, da direita 23. Formato online 2021, nós tivemos 2.720 matrículas. Estávamos ainda no período da pandemia. 2022, caímos um pouquinho, 2.481 matrículas. Esse ano, no formato online, EAD, voltamos a subir. Encerramos o ano com 2.613 matrículas no online. No presencial, 2021, não tivemos. Os prédios estavam vazios. 2022, matrículas presenciais, 1.642 matrículas. E olha só 2023, gente. Olha a curva. De 1.600 fomos para 2.518 matrículas, ou seja, estamos terminando 2023 com 5.131 matrículas ativas nos nossos cursos do CCM. Louvado seja o nome de Jesus. Quantos professores do CCM estão aqui? Fiquem em pé, por favor. Professores do CCM, corpo docente do CCM, fique em pé onde você estiver, você que está no online, na praia, fique em pé aí na praia, isso. Ah, vamos aplaudir esse povo aí, né, gente? Que coisa boa. Coisa boa. Deus abençoe. Pastor Aline, conduzindo toda essa equipe, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aprendido que escola de líderes é um dos quatro pilares que mantém a nossa comunidade sustentada na visão que Deus nos entregou. Clínica Cuidar, que coisa maravilhosa. Hoje na nossa clínica, não são ambulatórios, é uma clínica bem construída. Não sei se você já entrou lá, mas não perdemos em nada para qualquer clínica que existe na nossa cidade. 11 especialidades sendo oferecidas, 58 voluntários da área médica, membros da nossa comunidade servindo na nossa clínica. Que coisa linda, 1.181 atendimentos realizados. Nós inauguramos essa clínica em abril desse ano, ou em junho desse ano, não lembro exatamente. Junho, em junho desse ano, ou seja, 6 meses de clínica. E quantas pessoas já puderam ser abençoadas através do trabalho nosso de voluntário. Tem voluntário servindo na clínica aqui nessa manhã? Fique em pé, por favor, eu quero conhecer vocês, pode ficar em pé. Isso, da área médica. Vamos aplaudir esse pessoal, irmãos. Coisa boa, lá em cima na galeria. Deus abençoe. Muito obrigado. Deus seja louvado pela vida de vocês, área de influência. Nossa unidade em Patos, já com o nome novo aí, ó, Movimento Igreja, Unidade Patos, Paraíba. Começamos lá em fevereiro com a chegada dos nossos missionários, nosso casal pastoral com os filhos e mais duas missionárias. Começamos sem nada. Apenas com os nossos missionários, estamos terminando 2023, 9 células, realizamos no último domingo 6 batismos, 7 módulos do CCM concluídos e 70 pessoas já conectadas ativamente na nossa comunidade. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui à frente está o Davi, Taninha. Taninha está lá embaixo, está na escala hoje, fica em pé, Davi. Davi e Taninha, os nossos missionários já formados pela Escola Aceleradora, no início do ano já estão de mudança para a cidade de Patos, para também servir lá na nossa unidade. Por quê? Porque ao redor da cidade de Patos existem 14 das 30 cidades menos evangelizadas do país, e nós vamos, a partir de Patos, varrer essas 14 cidades e transformar a realidade com o poder do Evangelho. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Obrigado. Deus seja louvado. A nossa unidade Tarciso Miranda, esse negócio de UTM ficou, hein, gente? Agora é Movimento Igreja, Unidade Tarciso Miranda. Pastor Pablo e pastora Ela estão aqui. Pastor Elísio mostrou lá o nosso prédio. Deixa eu abrir um parêntese, né? Nós estamos lá fazendo aquela obra, e talvez seja assim, nós estamos gastando tanto dinheiro. É, irmão, a excelência honra a Deus e inspira pessoas, nós vamos dar bom testemunho, e Deus está dando todos os recursos, nós não estamos devendo nada para ninguém. Louvado seja o nome de Jesus. Então, nós vamos continuar avançando. Nós ainda não temos o prédio. Olha a beleza da igreja em célula. Não temos o prédio. Somos um povo desprejado. Não tem prédio. Desalojado. Já gastamos ou já investimos lá R$705 mil nesses meses. Ok? Óbvio que isso já compreende o projeto acústico, né, que já está também encaminhado. Olha que coisa interessante. Não temos o prédio, mas nós já temos 81 células ativas. Temos 9 setores de supervisão ativos, temos 2 áreas de coordenação ativas e 800, ainda bem que não é 666, 888 pessoas conectadas no nosso movimento Igreja Unidade Tarciso Miranda. Louvado seja o nome de Jesus. Quantos estão aqui que fazem parte lá da unidade? Fique em pé, por favor, junto com os pastores que estão aqui. Quem é que faz parte da unidade? Olha que coisa interessante lá em cima. Essa camisa do Vasco, coisa boa, hein? Deus seja louvado pela vida de vocês. Nós vamos ganhar campos de um ponto ao outro da cidade. Amém ou não amém, gente? Vamos lá. Agora, olha que coisa interessante. 5 de junho inauguramos a livraria e também a clínica. E dia 14 de setembro nós inauguramos a nossa cafeteria. Que coisa linda, quantas coisas sendo realizadas ao longo desse ano. Ou seja, nós temos muitos motivos para agradecer. Temos realizado muito. Fique em pé, por favor. Olha aí, João, que coisa linda. Essa é a igreja que Deus tem dado o privilégio para, a partir de Campos, florescer e abençoar inúmeros outros locais. Mas sabe por que temos sido capazes de fazer isso tudo, irmão? Porque existe lisura, existe transparência, existe santidade, existe seriedade, existe compromisso. A segunda igreja, ela não é uma empresa familiar. A segunda igreja, ela não é do Adonia Júnior. Na diretoria da segunda igreja, não existem familiares do Adonia Júnior. A segunda igreja é uma igreja séria, que tem história. São mais de 86 anos de história construída. Pessoas e líderes que passaram antes da gente pavimentando a estrada para que a gente pudesse estar onde a gente está hoje. Honramos a história. Não ficamos aprisionados pela história, mas honramos a história. A segunda igreja, ela não é administrada por uma pessoa. E a segunda igreja, ela nunca será usada como plataforma para a autoprojeção de uma pessoa. Eu já disse isso algumas vezes e eu repito. Se alguém tem pretensão de ser famoso ou utilizar a segunda igreja para autoprojeção pessoal, não vai conseguir. Porque aqui nós nos esforçamos para manter apenas um nome, e é o nome de Jesus. Quem quer reino próprio, não é aqui. Aqui é o reino de Jesus. E eu quero louvar a Deus nessa prestação de contas. Pessoal, quanta coisa. Quanta coisa foi realizada. Foi ou não foi? Se você me perguntasse no início do ano, eu jamais diria que chegaria ao final do ano dessa forma. Mas isso é resultado de um trabalho, de equipe, de gente séria. Não é a cultura do favoritismo. É a cultura da santidade. Por isso eu quero concluir, e se me permitem, eu quero concluir chamando aqui os pastores. Tem muitos pastores nossos que estão lá no outro prédio cuidando das crianças. Mas eu quero chamar os pastores aqui. Podem vir. E eu quero chamar o conselho gestor da igreja. Tanto aqueles que fazem parte da diretoria, como também aqueles que fazem parte da comissão de exame de contas, podem vir, por favor. Porque isso tudo é trabalho em equipe. Sabe, João, às vezes, até aqueles que congregam numa igreja, estão conectados, eles não conhecem como essa igreja funciona nos bastidores. Eles veem esse lugar aqui tão bonito, os holofotes acesos. E eles acham que é simples. É simples, é chegar aqui e pregar um sermão. Pessoal, se existe uma pessoa que toma cascudo todo dia pela função que exerce, sou eu. Eu preciso prestar conta e eu presto conta. O tempo todo. Fiquem bonitinhos para sair. Mais para frente, isso. Mas tem que, sabe que eu tenho toque, sou doente, tem que ficar bem bonitinho para não me desconcentrar. A igreja que você faz parte, a sua comunidade tem liderança. Uma liderança séria. Somos irmãos em Cristo, somos amigos. Nos respeitamos. O time pastoral da sua igreja não tem uma ponta fraca. Vou explicar. Todos os pastores são amigos. Não existe entre nós, pastores, qualquer tipo de competição.
Amém. Glória a Deus. Glória.
Não existe entre nós qualquer brecha para o diabo cirandar. Todos nós entendemos a nossa função, nos honramos mutuamente, nos respeitamos mutuamente. Celebramos o sucesso um do outro. Nós estamos agora na vibe de celebrar o sucesso da família do pastor Pablo, da família e da pastora Ellen. Porque a sua filha, Aninha, ó que coisa bacana, nesse ano foi aprovada no vestibular e já está no segundo período do curso de medicina. Coisa linda. Os gestores da igreja são rígidos. Quando tem reunião do conselho, eu volto mais fino de tanto que eles me apertam. Mas que bom. Porque são eles que nos impedem de cometer as loucuras que o coração deseja. São nas nossas reuniões do conselho que as decisões são tomadas. Não é o Adonias Júnior. Existe uma equipe. Não é assim, irmão Zé Inácio? Olha lá. Existe uma equipe. E todos os resultados que nós celebramos, não é por causa do empenho de um líder. É por causa do comprometimento com a visão de um time. Todos eles. Não tem um aqui à frente que não acredite que a visão que Deus nos entregou para esse tempo vai nos fazer chegar exatamente onde Deus deseja, a começar pelo alcance desta cidade. Irmãos, nós somos uma igreja séria, irmãos. Nós somos uma comunidade séria. Existe lisura, existe transparência, existe prestação de contas. Eu vou pedir permissão, eu vou ficar aqui. Porque a função que eu exerço não me coloca acima deles. Me coloca ao lado e o responsável por tomar as broncas. Eles me ajudam na execução. E eu os protejo e os poupo dos desafios, dos desdobramentos. É assim que a gente trabalha na segunda igreja. Aqui está todo mundo assim. Mas, na verdade, o nosso time caminha assim. É assim. É assim que o nosso time caminha. Tem uma galera grande. Tem uma galera grande lá no outro prédio agora, celebrando com as crianças. Nós temos um número expressivo de voluntários. Tem pastores lá. Eles não estão aqui agora porque estão lá, mas pode ter certeza, ó. Assim. Ninguém desgruda. Pelo menos aqui o diabo não entra, não vai entrar. Não entra. Está selado. Está selado por um comprometimento humano, não. Está selado por um comprometimento de propósito eterno, visão ministerial. Não queremos construir um reino pessoal, queremos fazer expandir o reino de Deus. E nós vamos continuar avançando para a glória do nome de Jesus. Pastor João, ore por nós, por favor. Vem cá. Eu queria que nós celebrássemos mais uma vez os resultados que Deus deu para a nossa comunidade ao longo do ano de 2023. Podemos fazer isso? Bate palma aí, irmão. Oi, irmão, aperta aí, ó. Ore por nós.
Amém. Querida igreja, vamos estender a mão sobre essa equipe, por favor. Eu vou orar, mas olha, comece a orar agora pelos seus pastores, por essa equipe tão firme em Deus, tão consolidada nele. Começa a liberar você uma palavra de bênção sobre eles, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado porque hoje cedo o o Senhor renovou suas misericórdias sobre nós. Obrigado por nos permitir fazer parte da igreja, por sermos igreja, por juntos, unidos, sermos igreja. E obrigado, Deus, porque o Senhor é aquele que levanta homens, mulheres, para liderar o seu povo. Que responsabilidade a nossa pastoral. Mas eu oro por essa equipe pastoral, por esses conselhos todos. Que responsabilidade e ao mesmo tempo que honra, Senhor. Que honra servir o Senhor com os nossos dons, talentos. Servir ao Senhor com o que o Senhor nos chamou para fazer. Deus, eu oro para que essa equipe continue a se multiplicar em muitos outros líderes. Como ver o número de líderes formados nos alegra, mas eu oro, dê mais, Deus, mais pessoas. Que essa equipe capacite os santos para a obra do ministério. Nós só estamos aqui com representantes do Senhor para capacitar o povo do Senhor. Para que os santos façam a obra do ministério. Então é verdade, Deus, que essa equipe continue honrando o Senhor. Continue dando tudo para o Senhor e dando toda a glória ao Senhor. Que ao final, a única honra seja do Senhor. Mas que em nome de Jesus eles continuem a se multiplicar num povo. A gerar discípulos de Jesus, que fazem outros discípulos. Que seja como 2 Timóteo 2:2 aqui, Deus. Aquilo que me ouviram dizer. Então, Paulo, uma primeira geração, está aqui a primeira geração de liderança. Mas que está ensinando a Timóteo, uma segunda geração, Deus. Que vai ensinar uma terceira geração, capaz de ensinar a outra geração. E assim, a igreja do Senhor continue se multiplicando. Eu peço então, Deus, dê ainda mais gente para essa igreja. Nós estamos investindo no eterno, como o Barna falou. Então é em gente que nós estamos investindo. Eu estou pedindo, dê mais gente para a segunda igreja. Dê mais recurso, mais espiritualidade, mais unção, mais poder. Deus, derrama sobre essa equipe, dessa equipe, derrame sobre toda a igreja. E que em nome de Jesus, 2024 seja um ano de multiplicação. Que seja mesmo um ano de expansão e que eles avancem para a honra e glória do Senhor. Deus, uma vez mais, tudo que nós estamos fazendo, tudo que eles estão fazendo, eu estou pedindo, dê mais unção, mais poder. Mas que a unção não fique presa num grupo, mas que ela se espalhe por uma cidade e que ela se espalhe por uma nação e que ao fazer isso, toda honra, toda glória sejam apenas do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe vocês.